Bom, o parágrafo de número 11, né, vai analisar essa nova tentativa da consciência para manter os lados opostos, em elementos diferentes. Então, a coisa é o subsistir das muitas, ou melhor, é o subsistir das muitas propriedades, que são diversas e independentes, né? As propriedades que estão na coisa são independentes umas das outras. Por exemplo, é dito da coisa, no caso aqui o pedaço de sal, que ele é branco, também cúbico e também sápido, etc, etc. Mas na medida em que a coisa, ou o pedaço de sal, é branco, ele não é cúbico. E na medida que ele é cúbico e também branco, ele não é sápido. Não? Ou seja, essas diversas propriedades, elas estão na coisa. A coisa é, portanto, esse meio universal, ou também, ou a coisidade, que acolhe as diversas propriedades. Mas cabe à consciência, cabe ao sujeito a unidade. Né? Porque, como a unidade agora pertence ao sujeito, unidade que anteriormente pertencia à coisa, mas agora pertence ao sujeito, cabe ao sujeito, dar uma unidade a essas diversas propriedades existentes na coisa. E ele faz isso, através de um artifício linguístico, não? É do que chama aqui em alemão das insofern, o na medida em que, ou enquanto que, não? Quer dizer, o enquanto que, ou na medida em que, mantém as diversas propriedades, né, na coisa. A cor branca, o sabor sápido, etc, etc, sem que uma destrua a outra, né? E dá, portanto, uma unidade à coisa, no caso aqui é o pedaço de sal, uma unidade que o próprio pedaço de sal não pode conceder a si mesmo. A unidade não está na coisa. A unidade é trazida a coisa pela consciência percipiente, pelo lado subjetivo. Né? E a subjetividade é auxiliada pela linguagem, pelo na medida que, enquanto que mantém essas diversas propriedades na coisa, mantém uma relação pacífica entre elas. E a coisa, então, né, já que ela mesma não é una, né, já que a unidade é trazida de fora pela consciência, ela se torna uma, como diz o Hegel aqui, uma superfície englobante, né, quer dizer, uma superfície que abriga diversas propriedades, mas essas propriedades, né, são colocadas numa unidade pela própria consciência para o lado subjetivo. O parágrafo de número 12 é um comentário a essa experiência. E aí, ele vai identificar aquilo que já foi comentado anteriormente, ou seja, tanto a coisa quanto eu, eles se mostram de dupla maneira, né? A coisa, se mostrou como una e diversa, e o eu também como uno e diverso. Lá no parágrafo de número 9, a coisa era una, o eu era o diverso. No parágrafo de número 11, a coisa é o diverso, o eu é o uno. Então, ele diz aqui, a consciência, é interessante, né? Quer dizer, a própria consciência percipiente, ao fazer essa comparação, né, do que ela realiza nessa segunda experiência, vê, né, ela começa a entender que não apenas, né, da parte dela, né, há uma diversidade, né, que não apenas ela faz uma modificação nesse verdadeiro, né, que o ato dela de perceber o objeto tem essa uma complexidade, tem uma relação entre opostos, mas também que a própria coisa, né, o verdadeiro, se apresenta de um duplo modo. Quer dizer, essa oposição, né, está tanto do lado do objeto quanto do lado da coisa.